Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018, trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um dos presentes. Meus cumprimentos ao diretor da UEG, professor Roberto, muito obrigado pela presença do senhor. Ao ex-vereador dessa Casa de Leis, o Álvaro, muito obrigado pela presença do senhor. Doutor John, procurador do município. Doutora Lívia, muito obrigado pela presença. E aos presentes, funcionários públicos, municipais, estaduais, aos alunos da UEG, aos assessores dessa Casa de Leis, que Deus abençoe cada um de vocês. Solicita a secretária esse acorde mental.
Sim, há número legal e informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Também agradecer a presença de todos os vereadores. Márcio Xavier justificou a falta dele junto a essa Casa de Leis. Então, muito obrigado pela presença. Que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente.
Projeto de Lei do Executivo 015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 e dá outras providências. Veto total ao autógrafo de lei 3.276, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei do Legislativo de número 006, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que reconhece os eventos Café da Vovó e Jantar da Vovó, idealizados pela Associação dos Mocinhos e Mocinhas de Ontem, como festividade cultural do município de Quirinópolis e contém outras providências. Projeto de lei do Legislativo 007, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que reconhece o frango à leitoa, prato típico da culinária do município de Quirinópolis e contém outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que aprova balanço geral do exercício de 2016 do município de Quirinópolis e contém outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor José Serafim Henrique e contém outras providências. Requerimentos. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva e a secretária de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Ioneia Aparecida, solicitando que seja encaminhado projeto de lei autorizando a construção de 3 novas salas de aula e uma reforma dos banheiros, ampliando-os, a ampliação do refeitório, bem como a pintura no CIMEI Nossa Senhora da Abadia, considerando que o número de crianças na lista de espera para matrícula tem crescido cada vez mais e as salas de aula da referida unidade escolar têm estado cada vez mais lotadas, dificultando o trabalho das professoras e monitoras. Sabendo que é um dever constitucional do poder público de receber todas as crianças que forem necessárias, é que se vê a urgência em construir mais salas e ampliar o refeitório. Nestes termos, pede e espera aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva e a secretária de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Ioneia Aparecida, solicitando que seja realizado um estudo no sentido de implantar no povoado de Denislópolis, Tocozinho, no segundo semestre de 2018, a modalidade de ensino EJA, educação para jovens e adultos, na Escola Municipal João Antônio Barbosa, no período noturno. Esta solicitação se faz necessária com base nas reivindicações dos populares daquele povoado, tendo em vista que existe um número considerável de pessoas que trabalham ativamente nas usinas da região e no campo e que necessitam desta complementariedade escolar para se qualificarem no mercado de trabalho, tendo mais perspectiva de crescimento no âmbito profissional. Nestes termos, peço e espero aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, requerendo-lhes a aquisição de uma cadeira de rodas para cada UBS de Quirinópolis, pois há um grande número de pacientes debilitados que não conseguem se locomover por diversas razões possíveis, sendo necessário serem carregados. Assim, conclui-se que a cadeira de rodas nas UBS é indispensável para o bom atendimento da população. Nestes termos, peço e espero a aprovação. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 218, inciso 1 do regimento interno, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, requerendo a realização de obra de recapeamento do estacionamento pertencente à feira coberta, considerando que o local onde ficam as barracas dos feirantes encontra-se desgastado em razão da deterioração pelo tempo de uso do local. Haja vista que o espaço é muito frequentado todos os dias, pois serve de espaço para aula de direção pelas autoescolas da cidade, assim como é utilizado o espaço como estacionamento para os frequentadores da faculdade FAC. Dito isto, requeiro a realização da obra, pois aos domingos, quando é realizada a tradicional feira de domingo, muitos idosos caminham pelo local, correndo risco de caírem. Sendo assim, nestes termos, peço e espero a aprovação. Andréia, enfermeira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 218, inciso 1 do regimento interno, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal requerendo a realização do projeto Saúde em Movimento, considerando que há um grande número de moradores na zona rural que não têm acesso aos postos de saúde. Por isso, solicita-se que seja feito esse atendimento nas escolas da zona rural para facilitar o mesmo. Nestes termos, peço e espero a aprovação. Andréia, enfermeira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que encaminhe este requerimento ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, com cópia para a secretária de Educação, solicitando que seja construído um estacionamento na Escola Municipal Vicente Fernandes da Silva Neto. Considerando que quando há carros estacionados em frente à escola de ambos os lados da pista, os pais de alunos encontram sérias dificuldades para sair do local, pois se torna muito estreita a passagem. E isso tem gerado problemas no trânsito, colocando em risco a vida dos alunos, que podem vir a se envolver em algum acidente ao atravessarem a rua. Sendo assim, cabe mencionar que há um espaço amplo na Escola Vicente Fernandes da Silva Neto, que pode ser utilizado como estacionamento e assim desafogaria o trânsito e ainda teria espaço adequado para os professores daquela unidade escolar deixarem seus veículos durante o período de aula, deixando espaço livre na rua em frente à escola. Acrescento que é preciso construir calçadas de concreto no local e assim dar maior segurança aos pedestres. Sendo assim, solicito que o pedido postulado formalmente por esta vereadora seja atendido com urgência, uma vez que é primordial para a segurança e bem-estar da sociedade. Veroneida Rodrigues de Assis. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do excelentíssimo senhor Gilmar Alves da Silva, requerendo do mesmo que seja construído dois banheiros e um bebedouro próximos à quadra de esportes da Brigada Mirim Ambiental, considerando que a quadra em questão, além de atender os alunos da Brigada Mirim, atende duas unidades escolares, sendo a creche Nossa Senhora da Abadia e a Escola Municipal Doutora Ataídes Freitas da Silveira, sendo a mesma também utilizada para diversos eventos das referidas unidades educacionais citadas. Entretanto, na época da construção da mesma, não foram construídos banheiros ou bebedouros no local, Por isso, solicito que sejam construídos um banheiro masculino e um feminino, assim como a instalação de bebedouro próximo à quadra, devido ao fluxo intenso de alunos e os bebedouros e banheiros mais próximos estarem distantes do local. Cassino da Usina. Moção. Venho através desta apresentar moção de aplausos e congratulação a todos os profissionais que prestam serviços à nossa comunidade quirinopolina, que decidiram solidificar suas carreiras em nossa cidade e que dividem com os demais seus conhecimentos, suas especialidades. Meus parabéns a todos os profissionais, cada um em sua especialidade, mas nenhuma menos importante que a outra, pois todos precisamos um dos outros para construir uma sociedade mais fraterna. Meus sinceros cumprimentos e agradecimentos a todos os trabalhadores, pois este mês, além de comemorarmos no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, ainda comemoramos outras datas, quais sejam 7 de maio, Dia do Oftalmologista, 12 de maio, Dia do Enfermeiro, 13 de maio, Dia do Zootecnista, 15 de maio, Dia do Assistente Social, 16 de maio, Dia do Gari, 20 de maio, Dia do Pedagogo, 20 de maio, Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, 25 de maio, Dia do Trabalhador Rural, 29 de maio, Dia do Geógrafo, 30 de maio, Dia do Geólogo. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe sempre esta missão de servir ao próximo. Nicolina Maria da Costa Pereira.
Solicito à secretária se algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Sim, o professor doutor Roberto Barcelos Souza.
Convidar o nosso professor para poder fazer uso da palavra. Pode ficar à vontade, viu, professor? Só tem 30 minutos.
Bom dia a todos. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar essa casa no nome do presidente, soldado Edivaldo, pelo deferimento do nosso pedido de estar aqui hoje apresentando alguns dados de nossa instituição, Universidade Estadual de Goiás, que neste ano completa 30 anos de existência na cidade. E durante esse período, ela vem, o slogan desse ano é uma Universidade Estadual de Goiás que está transformando vidas. E de repente, pela correria, pela disposição, nós não conhecemos alguns dados de relevância dessa instituição para a cidade de Quirinópolis e região. Assim sendo, venho aqui apresentar aos senhores, né, esses dados e posteriores encaminhamentos no sentido da relevância dela na cidade. Cumprimento o vereador Cassinho, professor Divininho da Ambulância, Marquinho, professora Veroneida, professor Márcio.
Acho que é melhor ficar embaixo, né?
Pedir a para ficar embaixo. Cumprimento Soró, cumprimento professor Oscar, cumprimento André Enfermeira, professora Nicolina, Ives, né, e Marcos Cabral. Bom, em termos das lideranças, e manifestar os parabéns aos senhores pelo trabalho executado nessa casa, pelo encaminhamento dos projetos durante todo esse mandato que os senhores estão representando fielmente a população que colocaram vocês na representação. Quero agradecer a presença aqui, né, da nossa comunidade, a comunidade da UEG, os coordenadores de curso. Quero ressaltar a presença da professora Vone, professora Vanderleia, professor Carvalho, professora Vone, coordenadora do curso de Geografia, professor Vanderleia, coordenador do curso de História, professor Carvalho, coordenador do curso de Biologia, professor Elton, coordenador do curso de Matemática, professor Polissandro, coordenador do curso de Educação Física, e a professora Rosana, coordenadora do curso de Letras, professora Joana, coordenadora do curso de Pedagogia. Esses são os coordenadores dos nossos cursos, mais o professor Lucas Biela, coordenador do curso, dos cursos de Mediotec, professora Miriam, coordenadora de estágio, professor Edevaldo, coordenador do coordenador de extensão, culturas e assuntos estudantis no nosso campus, o Cláudio Omar, nosso coordenador administrativo, com ele eu cumprimento todos os servidores do nosso campus que estão aqui. E o professor Reilly, em nome do professor Reilly, cumprimento os demais professores do nosso campus que estão presentes. Aqui nessa casa, os servidores, em nome do presidente, o diretor Ranier, doutor Ranier, cumprimento todos a assessoria que faz essa casa no seu dia a dia. Né? Nossos cumprimentos e nossos parabéns pelos encaminhamentos. Bom, a universidade, ela se difere um pouco do conceito no sentido de faculdade, universidade, instituto. Quero iniciar a fala pontuando essa diferença, porque para ter o título de universidade, a instituição necessita passar por alguns tripés. E esse tripé, ele é pautado no ensino, na extensão e na pesquisa. Hoje, essa pesquisa está vinculada à tecnologia e à inovação. Então, para nós da universidade, para ser denominada universidade, é caro no sentido intelectual, é caro no sentido de recurso humano. Nesse sentido, a Universidade Estadual de Goiás é uma instituição que está nesse tripé. E é uma das poucas entidades, instituições, na região e na cidade, que faz pesquisa, que faz produção, que produz conhecimento. E essa missão, ela é vinculada ao bem-estar social e das relações humanas, da necessidade da população, no nosso caso, de Quirinópolis e regional. Mas sempre fazendo um diálogo do local com o global, com o macro. Nesse sentido, nós perpassamos, hoje nós temos 7 cursos de graduação. Como citei os coordenadores, dentro dos 7 cursos de graduação, nós atendemos 766 acadêmicos. E esses acadêmicos, eles estão distribuídos com uma diversidade socioeconômica, cultural, que é interessante quando agrega à universidade poderes de formação diversos. A exemplo, nós temos alunos de 17 anos que saíram do ensino médio, alunos que têm 70 anos de idade, que retomam seus estados à universidade, que retomam os estudos, numa perspectiva de uma melhor contribuição no seu ambiente familiar, nas suas relações, e até mesmo alguns pensando em condições de trabalho, tendo em vista a nova legislação que está vigente. Bom, essa diversidade dos 766 acadêmicos do nosso campus faz com que esses alunos envolvam diversas atividades vinculadas à sociedade. Nós temos 2 cursos de pós-graduação, lato sensu. Docência e Inovação na Educação Básica, que está funcionando com 40 alunos, e um outro que está com 2 turmas concomitantes, uma terminando e a outra concluindo, é que eu coloco um acadêmico dessa segunda pós-graduação, Silvinho, que eu vi passando por aí, e que oferta 40 vagas. E nós estamos no processo de acabamos de protocolar na CAPES. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, é um órgão vinculado ao MEC, Ministério da Educação. Sexta-feira acabamos de protocolar um mestrado em tecnologias na educação para nosso campus. Esse será, sendo aprovado pela CAPES, ele foi aprovado em todas as instâncias internas da UEG, em termos de currículo professor, toda uma organização, e submetido à CAPES. Nós estamos bastante esperançosos que essa proposta seja aprovada. Se ela ser aprovada, nós vamos estar ofertando para a cidade de Quirinópolis um outro nível de formação, o escrito senso. Nós já dialogamos com o ensino médio, que eu vou falar há pouco, com o Mediotec. O Mediotec é um programa do governo federal que nós estamos vinculados, que oferta aos jovens formação média técnica ao mesmo tempo. E nós estamos vinculados com os cursos de graduação, os 7. Nós estamos vinculados com a especialização, as 2. E, na esperança do trâmite, a partir de 2019/1, estaremos com um outro nível de formação, que é escrito senso. O impacto científico, cultural, de um programa de mestrado numa cidade, coloca aquela cidade numa representação, numa rede nacional, de tamanho impacto quando se fala em formação de recursos humanos, quando se fala de pesquisa. Ainda mais, vai ser um mestrado que vai estar dialogando diretamente a uma perspectiva educacional vinculada à Base Nacional Comum Curricular, aonde os professores terão a capacitação no sentido de formação crítica e, ao mesmo tempo, prática e teórica sobre a utilização das tecnologias, das diferentes tecnologias, no ensino. Esse será um ponto importante na hora que nós possamos pensar a forma de atuação na formação dos recursos humanos. A primeira turma está prevista para 26, em torno de 26 mestrandos. Acredito que isso vai dar um impacto na região de maneira grande e, ao mesmo tempo, colocando a cidade de Quirinópolis em outro patamar quando se falar de ensino superior no estado de Goiás e região. Falei do Mediotec. O Mediotec atende 30 alunos, 30 alunos com 2 cursos: técnico em segurança do trabalho e técnico em agropecuária. Os 2 cursos vêm desenvolvendo já algumas ações de extensão e de formação com os alunos, com a comunidade, desde atividades nos bosques, desde atividades no sindicato rural, fazendo imersões necessárias àquele jovem para uma tomada de decisão futura e, ao mesmo tempo, uma formação técnica. A nossa perspectiva, a partir de liberação dos próximos editais do MEC, é ampliar o Mediotec e, ao mesmo tempo, nós entrarmos com o Pronatec. Lembrando que esse acadêmico, com verba federal, esse estudante do Mediotec, ele recebe R$2 por aula estudada para estar contribuindo com a sua permanência no curso. Compra de material, alimentação, deslocamento, ele faz uso desse valor da melhor maneira para que possa fazer que ele não desista dos cursos. Nós temos no campus o Centro de Idiomas, que é um programa de extensão, né, que oferta vários cursos. Junto com o Centro de Idiomas, nós temos uma outra gama de cursos que atende a população. Dos cursos ofertados na UEG hoje, com registro acadêmico lá no nosso campus, nós temos 640 alunos. Esses alunos são da comunidade diversas, pessoas que de repente têm vontade de aprender um inglês, não têm condições de ir, pagar. Nós temos o inglês 1, 2, 3, 3 níveis da língua lá. Nós temos Libras. Hoje nós temos uma preocupação com a inclusão. Nós temos curso de línguas, Libras. E olha que bacana, cursos de Libras da OAG sendo ofertados, além em Quirinópolis, nas cidades de Caçu e Govelândia. Olha a importância da instituição. Por quê? Porque nessas cidades não tem formação ou pessoas formadas, habilitadas para tratar com alunos com necessidades especiais, no caso da audição, nas suas unidades escolares. A UERJ ultrapassando fronteiras espaciais, alocando uma contribuição para esses municípios aí. Lá também, cada cidade, em torno de 30 alunos cursando. Então nós deslocamos, a professora Delvânia é representada nesse projeto do curso de Geografia, e lá desenvolve essa brilhante ação que é necessária. Aí nós temos vários cursos ali, eu listei, não vou falar de todos, peço desculpas, mas o objetivo aqui é apresentar os senhores, para que os senhores vão na UEG, conheçam essas ações, e aí possam, como lideranças, poder contribuir cada vez mais para que isso também seja ampliado. Nós temos os projetos de extensão. Quando adentrei aqui na casa, a professora Nicolina me abordou. Tem uma comunidade que está precisando de um apoio para investigar. E o tema vincula-se, por exemplo, a patrimônio imaterial. Professor Edevaldo fez pesquisa, tem doutorado nessa área e desenvolve várias ações nesse sentido. E tem projetos de extensão e de pesquisa vinculado a isso. Por exemplo, da orquestra, que vem acompanhando e ganhando prêmios de impacto estadual pelo Fundo da Cultura. Um exemplo dessa imersão. Temos também vários projetos que tratam do ensino-aprendizagem. Por exemplo, nós temos o Clube Mate. O Clube Mate é um encontro que reúne os acadêmicos vinculados aos cursos de História, Geografia, Pedagogia e Matemática. E é um espaço aberto às demais cursos, onde eles se organizam no sábado, elaborando atividades orientadoras e desenvolvendo nas diferentes unidades escolares, e também convidando esses estudantes de ensino fundamental do município a visitarem a UEG desenvolvendo atividades de processo de ensino-aprendizagem de matemática. É uma importante ação, onde coloca, por exemplo, algumas escolas aqui da cidade municipal com notória relevância no crescimento, por exemplo, do IDEB, das suas avaliações. Então nós precisamos fomentar mais isso, mas temos outros projetos que tratam do dos processos de ensino-aprendizagem. Neuropedagogia, que trata de elementos de cognição dos diferentes cursos. Nós temos a ecoterapia, que é um brilhante projeto de extensão desenvolvido junto com o município, né, na escola especial. Os nossos projetos de extensão, eles perpassam por diferentes áreas de conhecimento. A saúde com diabetes, falei de processo de ensino-aprendizagem, falei dos cursos. É importante que nós possamos cada vez mais fomentar isso, além das atividades de esportes, que muito representa a UEG e a cidade fora. Atividades aquáticas, e vou sinalizar aqui o curso de educação física com a equipe de basquete, né, que hoje ganhou, tem uns 15 dias, os jogos Goiano Universitário, que foi na cidade de Tumbiara, ganhando da PUC, da UFG, e levando agora o basquete aqui da cidade com a representação nacional, sendo a representação do estado de Goiás nos Jogos Universitários Brasileiros, que vai ter uma etapa em Brasília agora no segundo semestre. Temos também atividades culturais no projeto de extensão. Há um exemplo, o curso de educação física com a dança, hoje irá se deslocar para a cidade de Santa Helena para fazer um espetáculo cultural, levando também o nome da universidade. Aqui a foto dos Jogos Universitários Goianos com a equipe campeã. E os projetos de pesquisa? Nós hoje temos 42 projetos de pesquisa ativos. Só lembrando, vou passar os dados, nós somos 76 professores, 36 servidores, em termos da estrutura do nosso campus. E nós temos 42 projetos de pesquisa cadastrados. Vários professores com dois. E esses projetos, eu coloquei alguns títulos aqui para vocês, eles trazem resultados de uma vivência, seja histórica da cidade, revigorando aspectos importantes da nossa regionalidade, como também, por exemplo, aspectos, pegar um projeto aqui da área da saúde, vinculado ao curso de educação física, impacto da intervenção motora oriunda de diferentes metodologias na redução de riscos de quedas, na limitação funcional e metabólica e cognitiva de idosos. Nós temos vários projetos de extensão e pesquisa vinculados à classe idosa. Temos o Vovô Sabe Tudo, um projeto de extensão vinculado ao curso de pedagogia, e temos essa atividade de pesquisa com monitoramento e intervenção de resultados nessa linha. E aqui, como eu falei, muitos da nossa extensão ela é vinculada à pesquisa. Eu acho que isso potencializa nossos cursos, potencializa nossa imersão com a sociedade. Pego de novo o exemplo do Clube Mate, quando também é uma atividade de pesquisa. Quando ela tem uma atividade de inserção, tem uma atividade de pesquisa. Falo com os idosos, tem atividade de inserção lá, mas antes dessa inserção com a comunidade, existe na universidade uma preocupação com estudo e preparo, um aprofundamento teórico para a melhor intervenção lá na comunidade. E a comunidade está pegando na sua estrutura o que há de melhor dentro do campo científico. Aqui outros projetos, falei são 42, não dá para passar para todos os setores, mas um adendo, uma situação importante, que é a agroecologia, a biodiversidade, que é nossa estrutura. E hoje, por exemplo, nós vamos começar a fazer parcerias com alguns municípios. Nós visitamos dois municípios, eu vou falar depois, falando dessa importância da UEG na região. Nós fomos em Santa Vitória, Minas Gerais, nesse início de gestão, e fomos em Maurilândia. Na cidade de Maurilândia, houve do Poder Executivo um indicativo, um convite para que nós possamos fazer uma intervenção do plano de manejo ambiental daquela cidade. Nós temos vários projetos que vinculam a prática de meio ambiente, diversidade, agroecologia, que são projetos que tratam de um bem-estar social e com as condições climáticas e que nós tanto nos assombra na perspectiva atual da sociedade. Assim, eu quero colocar um dado que nós do campus Crinópolis atendemos hoje, registrado, 2.596 alunos, quando eu passo por essas atividades de extensão, cadastrada na plataforma Pegasus, quando eu passo pelas atividades de graduação, 766 alunos, quando eu passo pelo Mediotec, quando eu passo pela pós-graduação e quando eu passo pelos cursos de extensão, registrado. Agora, esse impacto, ele é
ele pode ser quadruplicado para mais de 10 mil pessoas quando eu penso, quando esses alunos nossos, acadêmicos e professores, têm ações diretas com algumas atividades que não necessitam de registro. Por exemplo, o estágio supervisionado. As atividades que tanto vocês conseguem acompanhar na mídia, de alunos nas escolas envolvendo atividade de desporto, atividades lúdicas, atividade de ensino-aprendizagem. Isso não tem como a gente registrar, não tem como mapear. E cada atividade, ela envolve uma gama. Os nossos eventos têm uma projeção aí de pegar o ano retrasado. Nós fizemos em Quirinópolis, desenvolvemos um encontro do Sudoeste Goiano das Licenciaturas e o encontro do Sudoeste Goiano do PIBID, o ELIC PIBID. Foi um evento grandioso que nós agregamos à cidade quase 1.000 inscrições nesse evento. Essas 1.000 inscrições estavam vinculadas à cidade de Jataí, Rio Verde, pegando um raio de atuação, e Ituiutaba, no sentido aqui. Olha o raio de atuação desse evento e, por exemplo, essas pessoas não têm como contar, saber da atuação. Eu falo que esse atendimento físico de 2.596, ele é feito diretamente com o corpo docente, 76 professores, e os servidores que muito contribuem para o bom andamento da instituição, 36. Bom, esse trabalho, quando eu falei da pesquisa e da extensão, a universidade lá, ela precisa divulgar. Não adianta você fazer pesquisa e não divulgar, não publicar. Quando eu falo a publicação, não é a publicação, de repente, em redes sociais. É a publicação científica que vai dar valor e agregar significado à nossa instituição nas avaliações externas, que depois vai nos potencializar, por exemplo, a conseguir aprovar um mestrado. Essas publicações, dando um exemplo, recente, projetou nossos professores a levar o nome de Quirinópolis para vários estados do Brasil e até numa perspectiva internacional. Nós tivemos vários trabalhos publicados em revistas internacionais e, ao mesmo tempo, vários professores participando em congressos internacionais. Isso também fez com que alguns alunos participassem de intercâmbios acadêmicos e até mudando de país. Um exemplo acadêmico da história, João Júnior, que hoje reside na Europa, que saiu do curso de História por meio de um intercâmbio institucional e lá passou no mestrado, entrou em outra estrutura e hoje reside na Europa. Recebemos constantemente vários pesquisadores aqui na cidade de renome nacional e internacional. Vários. E várias perspectivas. Isso dentro dos eventos dos 7 cursos de graduação que o campus oferta. Isso faz com que o pesquisador chega e fala: não conhecia o Sudoeste Goiano, outros. Não conhecia o estado de Goiás. O que que tem de cultura aqui? O que tem de culinária nessa cidade? E aí depois ele vai para o meio acadêmico, ele vai para as redes em outros estados e leva de uma maneira positiva o nome da nossa cidade e os artefatos que aqui nós temos. Quando eu falei da graduação, nós temos 766 alunos matriculados. Eu fiz um levantamento inicial, nós fizemos no campus, sobre os calouros, os alunos que ingressaram esse ano no campus Quirinópolis. De onde eles vêm? Quem é esse perfil? No sentido de mapeamento. A exemplo, 32% dos nossos alunos são oriundos de outras cidades, 68% da cidade de Quirinópolis. O que, que isso faz? Que movimento isso faz? Eu coloquei aqui 18 municípios que a universidade atende. E pegar um Mambaí, uma cidade do norte do estado de Goiás, chamando a atenção para para o nosso campus. Veja bem, esses acadêmicos, eles se deslocam e trazem para a cidade de Quirinópolis recursos e levam para suas cidades o nome da universidade. A universidade começa a ser, ela é uma referência nisso tudo. Bom, eu falei que a universidade completa 30 anos. Esse ano, hoje, amanhã e depois, todos estão convidados, nós estamos em um momento festivo, que é a colação de grau dos alunos que concluíram 2017. Até o momento, diplomados pela universidade, aqui, o EG Campus Quirinópolis, juntando com a Faculdade de Ciências e Letras de Quirinópolis, a FECLEC, foram 4.758 diplomas. Imagina a cidade de Quirinópolis sem essa formação de recurso humano. E de pós-graduação, lato sensu, 400. E daqui a 3 anos, nós vamos ter a primeira defesa de mestrado na cidade. Olha o impacto disso. A CRECE, que é a Coordenação Regional de Ensino Superior, da Educação Básica, vinculada à SEDUCE, onde tem a coordenação o professor José Jorge. Lá na CRECE, só um dado para representar essa importância. Nós temos 280 professores que foram formados pela universidade. Dos 40 ativos na região. Se não tivesse a UEG, onde esses professores, o município ou a cidade do vizinho teriam formação para uma situação emergencial no Brasil, que é a educação. Agora um dado financeiro. Estou indo para o meu, finalmente. Um dado financeiro. Anualmente, a UEG, o Estado, investe na cidade de Quirinópolis, em termos de montante, 10 milhões de reais. Pegando salários, pegando editais, que os professores captam recursos, diárias, bolsas de alunos, porque nós temos a bolsa, diferente de uma instituição privada, o aluno ele recebe uma bolsa. Nós temos 5 modalidades de bolsa, 6. Sendo aprovado agora um edital que nós estamos concorrendo, que é a residência pedagógica, o PIBID, nós vamos para 7 modalidades de bolsas. E o Estado investe no município, injeta no município um valor de 10 milhões de reais anuais via UEG. Imagina o comércio, as relações aqui na cidade, anualmente, sendo sem esse valor. Digo mais, isso pode ser ampliado, isso pode ser potencializado, a partir dos nossos esforços e num diálogo de parceria da universidade com nós, com vocês, as lideranças políticas de nossa cidade. A partir do meio de captação de emendas parlamentares, na captação de diálogo com o Poder Executivo, para potencializar essa gama de ações e aumentar elas no nosso, na nossa cidade. Assim, é uma pergunta que eu me coloco sempre quando me propus a ser gestor. Iniciei a gestão no dia 8 de janeiro desse ano. Nós estamos completamos 3 meses de gestão. Dentro desses 3 meses de gestão, o que eu me coloco a cada dia é me questionando, e eu coloco esse questionamento para todos aqui, acadêmicos, servidores, professores, as lideranças políticas da nossa cidade. Por quê? Que o EG Quirinópolis nós idealizamos, que nós queremos. O que nós podemos fazer para que o EG Quirinópolis possa dar passos mais largos no sentido do seu desenvolvimento. Hoje, nós temos um grande problema, que é espaço físico. Hoje, nós não conseguimos extrapolar essas ações por espaço físico. Não digo nem recursos humanos. Espaço físico. A UEG é um grande gargalo no espaço físico, né, na sua estrutura. A GETOP, que gerenciava a parte física, sempre deixava os projetos da universidade para segundo plano. a UEG conseguiu uma minuta no poder legislativo, na Assembleia, uma minuta de dar autonomia para a universidade para que ela possa desenvolver suas ações de infraestrutura. Então, a partir desse momento, isso tem uns 2 anos, 3 anos que isso foi aprovado, a UEG começou a estruturar um setor de infraestrutura na administração central aqui em Anápolis para potencializar os projetos disso. Mas, infelizmente, não está andando da maneira que o professor Haroldo, que é o reitor da nossa universidade, esperava. E aí nós precisamos, internamente, então, no local, ver esforços para ultrapassar essa barreira da infraestrutura atual. Para dar um exemplo, para o próximo ano, aprovando o mestrado, nós não temos uma sala para executar o mestrado. Um exemplo. Quer dizer, um mestrado numa cidade, nós não temos salas e laboratórios equipados de maneira potencial para que os professores desenvolvam e façam captação de recursos para isso, porque os editais, eles são de recursos tecnológicos, laboratoriais, e não necessariamente de infraestrutura. Os editais do governo federal e tudo que nós possamos concorrer. Pegar um exemplo. Em 2013 nós ganhamos um edital do LIF, junto com o MEC, que foi em torno de R$130 mil em equipamentos tecnológicos. O ano passado e o ano retrasado, a UEG concorreu a um edital da FAPEG com 2 projetos. Um, a monitoramento de abelhas e produção de mel na região. A professora, com os recursos, ela está montando o seu laboratório na sua residência, porque na UEG não tem espaço. Curso de Educação Física, captação de recursos de materiais para montar uma academia. Esses materiais chegaram e eles estão numa situação totalmente inapropriada no nosso ginásio, lá. Onde, se tivesse um espaço físico, poderia estar fazendo outras atividades de desporto, de monitoramento, de acompanhamento para a comunidade. Porque, eu digo, todos os nossos projetos, eles estão vinculados para a sociedade. Não é para mim, não é para os professores, não é para os servidores, é pensando na sociedade, no desenvolvimento científico, cultural deles. Um exemplo. Peguei esses 3 exemplos de projetos que a gente não tem aonde alocar e fazer uma expansão. Então, eu peço aqui nessa casa, as lideranças, que no processo eleitoral que nós vamos adentrar, que os candidatos que os procurarem, vocês, dentro dos contatos, dentro das relações que vocês têm, nos convide à universidade, nos convide nas comitivas, nos convide nas suas ações, para que o ensino superior, a universidade, por meio da pesquisa, do ensino e da extensão, aqui representada, seja representada nessas instâncias e nós possamos captar recursos para quê? Para nós? Não, para a sociedade. Para aqueles que elegeram os senhores, que vocês já fazem tão bem trabalho. E agora, nós estamos aqui no sentido de apresentar esses dados para que nós possamos conhecer mais da nossa universidade e a defendê-la. Aqui só umas representações de fotos de atividades de cultura, pesquisa, ensino do nosso campus. Dentro desse tempo, eu coloco que não dá para externalizar tudo de bom que a universidade tem. Então eu peço perdão naquilo que eu, de repente, não consegui filtrar, porque a gama nossa, ela é gigantesca de ações, mas que aqui fica o nosso pedido, nossa sensibilização, para que a UEG possa crescer com novos cursos, possa crescer com os projetos de pesquisa, possa crescer com projetos de extensão, e possa crescer também com a pós-graduação, com escrito senso, e quem sabe com o passo do mestrado, num raio aí de planejamento estrutural, nós possamos ter também o doutorado a partir dessa aprovação do mestrado. Cada passo é um passo. E aí fica o nosso convite da UEG, de toda a comunidade que está aqui. A UEG está de portas abertas para vocês, nós estamos de portas abertas para, de repente, vocês quiserem conhecer mais de algum projeto específico, de alguma ação específica, nós aprofundarmos o diálogo e a interlocução para um bom desenvolvimento e a cidade de Quirinópolis ser mais projetada ainda no sudoeste goiano e no estado de Goiás via ensino superior, público e de qualidade. Esse é o nosso compromisso. E assim eu digo que a universidade, o campus de Quirinópolis, é uma universidade construída por todos durante esse período histórico de 30 anos. E aí eu convido as lideranças para isso. Eu agradeço a oportunidade ao presidente da casa, soldado Edivaldo, e que nós possamos, a partir desse diálogo, construir várias ações e necessidades que o município atende, desde a educação, saúde, como nós já tivemos em outros municípios, como Maurilândia e Santa Vitória. E agora nós vamos visitar outros municípios, fazendo outras parcerias, e nosso poder de recurso humano e intelectual está à disposição dessa casa e do município. Meu muito obrigado.
Nós queríamos agradecer, professor Roberto, e tem o reconhecimento dessa Casa de Leis, o trabalho dos senhores. Do senhor, juntamente com todos os funcionários, a gente só tem parabenizar e agradecer o trabalho do senhor, juntamente com todos os nossos professores da UEG, que Deus abençoe, que vocês possam continuar esse trabalho em prol da nossa cidade. Tenho o reconhecimento dos 13 vereadores pelo trabalho de vocês. Parabéns. E a gente deixa a Casa de Leis à disposição do senhor. Se o senhor, em um outro momento, precisar, essa Casa de Leis está aberta para que vocês possam estar aqui presente falando mais. Mas eu acredito que hoje o senhor fez um grande esclarecimento para todos os vereadores. Que Deus abençoe o trabalho do senhor.
Amém. Amém. Eu agradeço. Eu vejo cada vereador aqui, cada representação, acompanho nas mídias, acompanho as funções. Acredito que a partir daí, a partir das aberturas do nosso plano de trabalho estratégico que nós planejamos para a nossa gestão, nós possamos dar outros passos no espaço físico. Desde 2003 para 2004, a universidade não cresce um metro quadrado em espaço físico. Isso de maneira potencial ao uso para esses objetivos que sinalizei. Então aqui é uma sensibilização, por quê? Porque está limitando os trabalhos que nós desenvolvemos. Nós vamos elaborar projetos de expansão físico e a partir daí nós vamos entrar em contato para percorrer e suar esforços para que nós possamos expandir. Né? Quando eu falo da expansão, eu falei, é uma expansão para o município, para a comunidade e para a região sudoeste do estado de Goiás.
Muito obrigado, que Deus abençoe o trabalho dos senhores. Passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 65ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 6 dias do mês de abril de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situa a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Ausentes os vereadores Márcio Pereira de Oliveira e Nicolina Maria da Costa Pereira. Faltas essas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foi lido o ofício do Poder Executivo de número 056, o qual solicita a retirada do projeto de lei 008, de 30 de janeiro de 2018. Lido o projeto de lei do Poder Executivo de número 014, o qual institui o programa de parceria pública-privada e concessão do município de Quirinópolis e da outras providências, no qual foi solicitada urgência urgentíssima. Lido emenda modificativa de autoria da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 012. Logo em seguida, o senhor presidente submete projeto de emenda modificativa aos pareceres orais das comissões competentes, as quais foram favoráveis à aprovação do referido projeto. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicitando à secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Colocado em primeira e única discussão e votação a emenda modificativa ao projeto de lei 012, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação o projeto de lei 012, já emendado, o qual autoriza a firmar convênio e contém outras providências. Aprovado por unanimidade. Colocados em segunda e última discussão e votação os projetos de lei de número 010, o qual autoriza a firmar convênio e contém outras providências. 011, o qual altera quantitativo de cargos em provimento efetivo da estrutura administrativa do Poder Executivo e contém outras providências. 013, o qual autoriza o fornecimento de materiais de construção e contém outras providências, os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida, colocados em última discussão e votação os projetos do Legislativo 003, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, repartições públicas municipais, postos de saúde, hospitais e meios de transporte coletivo, anexar aviso por escrito em local visível sobre o crime de discriminação contra idosos. 004, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, teatros, sessões de cinema, eventos culturais, feiras e similares no âmbito do município de Quirinópolis, Goiás. Aprovados por unanimidade. Colocados ainda em segunda e última discussão e votação os projetos de decreto legislativo de número 003, o qual concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Joelma Gonçalves Rocha e contém outras providências. 004, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Jerônimo Gonçalves de Souza e contém outras providências. Logo em seguida, os mesmos foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 64 a 66, os quais foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra a vereadora Dagma Andréa de Oliveira. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 7 de maio de 2018, às 8 horas, no local regimental, para constar lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovada a ata. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais que são 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Senhor presidente, bom dia a todos os da mesa diretora, os demais colegas. Quero me dirigir de forma especial ao professor Roberto, que é o diretor da UEG aqui do nosso município, mas também dirigindo a professora Nilda, ex-diretora, com quem eu tive o prazer de trabalhar quando estava à frente do Projeto Social Jovem do Futuro. Quero agradecer a presença de cada um dos coordenadores de cursos que estão aqui, cada um dos professores, os alunos, demais cidadãos, a imprensa, os servidores da Câmara. A gente, quando ouve uma explicação tão elaborada, explanando, mostrando tudo que a UEG tem de melhor, potencializa o nosso município, a gente se sente muito orgulhoso de estar aqui, né? Mas ao mesmo tempo é muito bom que a universidade se mostre, apareça, né? Divulgue seus feitos, né? Tanto conhecimento sendo produzido aqui no nosso município por profissionais de tanta competência, né? E às vezes nós somos igual o ganso que bota e fica caladinho, né? Nós precisamos aprender com a galinha, com o galizé, que às vezes o ovo deles é até menor do que do ganso, mas eles fazem um escândalo e mostram, né, que fizeram um feito. E nós da UEG, aqui do nosso município, precisamos fazer isso. A gente sabe que a educação é o único caminho para tornar cidadãos autônomos, independentes, transformadores, críticos. Se a gente lembra do que nos ensina Dermeval Saviani, na sua pedagogia histórico-crítica, né, quando fala que a escola deve produzir cidadãos que transformam a humanidade a partir do seu conhecimento, né, que nos faz pensar que a escola não é só para transferir conhecimento conteudista, mas criar cidadãos críticos. E ainda mais uma universidade, né, uma universidade que vai formar os nossos futuros professores. A UEG, além de ser uma universidade, ela é um campo de produção de professores, de excelência. Né, nós temos que superar todas as ideologias que alienam e limitam, marginalizam os nossos cidadãos. E a educação é esse caminho, né, de superar a alienação, de empoderar os cidadãos, de deixá-los de tal forma críticos que saiam desse status quo, que é um desejo do poder, das estruturas de poder instaladas, que os cidadãos continuem no status quo. E a educação, ela gera no coração daquele que dela sorve o conteúdo um desejo de mudança. E nós, professores, somos esse caminho de transformação. Então, obrigado por vocês virem aqui. Obrigado por vocês terem se apresentado. Contem conosco. Nós, com certeza, vamos apresentar a vocês os candidatos que estarão concorrendo nas próximas eleições ao cargo de deputado, ao governo, né? Vamos levá-los lá, vamos trazê-los aqui. Vamos pegar nas mãos de você, professor Roberto. Vamos dar um passeio lá na Assembleia Legislativa, mostrar a Assembleia que aqui nós temos uma UEG com desejo de crescer, com desejo de se tornar ainda maior, né? Então conte conosco. Conte conosco. E é um prazer recebê-los aqui. Venham mais vezes, né, porque nós aqui da Câmara também temos muito que dar as mãos ao EG e fazer parcerias, né, como a que nós tivemos nos anos anteriores, com inúmeros alunos da UEG trabalhando como estagiários no projeto social Jovem do Futuro, né, com bolsa, inclusive, né, ajudando outras crianças, aprendendo esportes. Inclusive a UEG abriu as suas portas para ter lá aulas de natação. Infelizmente depois a piscina ficou inviabilizada. Agora já vi que a piscina está arrumada, bonita, né? Então muito obrigado por tudo que já fizeram, né, e que o município continue dando as mãos para essa importante universidade.
Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadora, meus cumprimentos especiais ao nosso diretor, doutor Rainer, doutor Lucas, a assessora Lívia, doutora Lívia, e a imprensa falada, a imprensa escrita, os assessores e os funcionários dessa casa de lei, meus cumprimentos especiais. Hoje, a comunidade UEG, diretor, professor Roberto, a ex-diretora Nilda, que esteve à frente da direção também, daquela universidade, um brilhante trabalho, coordenadores, acadêmicos, professores, secretárias, funcionário administrativo, todos sinto-se cumprimentado por essa vereadora. Eu acho que eu poderia ficar o dia todo, professor Roberto, ouvindo hoje a OEG e a comunidade. A gente viu, conheceu a OEG quando nasceu, né, professora Vônia? A professora Nilda, a Miriam, a gente hoje vê assim, a comunidade ganhou muito, e tem muito a ganhar. Eu falo que não tem uma ferramenta, uma arma maior do que a educação. E quando falam na educação, eu me encanto mesmo. Eu acho que é isso que tem, quero parabenizar vocês. Eu tenho, mês passado, essa vereadora entrou com um requerimento pedindo ao Poder Executivo que faça um convênio com a OEG entregando o museu da nossa cidade, para os alunos de história, para que possa buscar o acervo da nossa cidade. Vou encaminhar para vocês o projeto. Os alunos de educação física, lá na AMO, a gente tem colhido muito, muita qualidade de vida. Obrigada a vocês. O PIBID, né, que é o grupo de matemática, está aqui o aluno Ivo. É, naquela ocasião que nós utilizamos, tivemos essa graça de contar com essa capacidade formada desses alunos. Vamos supor, o IDEB da escola Jossani foi maior do que o militar. Então isso, para mim, é uma evidência muito grande. A ecoterapia também, a parceria feita com a UEG, lá no CAEE, que para mim foi uma bênção muito grande. Língua de sinais, que a gente luta muito para que a nossa sociedade ela seja realmente inclusiva. E eu vi esses dias o governo federal realmente tornando a língua de sinais como uma disciplina. Aquilo para mim foi a maior bênção. Dizer a vocês o seguinte, pode contar comigo. Quando eu falei hoje com a professora Vônia, professor Devaldo, dizendo da pesquisa que eu estou fazendo e quero compartilhar, quero sim ser auxiliar de vocês, que vocês podem contar comigo, buscar um turismo rural, buscar aquilo que é nosso e que nós não podemos deixar outro município, outra pessoa se agracia com aquilo que é alheio, que é nosso. Por exemplo, o café e o jantar da vovó é nosso, né? A xícara doida é nossa. A farinha de milho verde da dona Nezinha é nossa. O frango à leitoa da Marli, da Orquestra de Violeiros, é nosso. Então por quê? O catira é nosso da Pedra Lisa. Os foliões são nossos da Pedra Lisa. Então se nós fizermos a coletânea junto com vocês, com a UEG, e nós tenho certeza que através do nosso presidente e todos nós, nos colocamos à disposição para audiência pública, né? E isso traz divisa e conhecimento. Eu digo assim, eu falei com o professor, tempos atrás eu tive na Embaixada do Canadá, sabe o que, que o embaixador disse? Ih, devolvemos recurso demais para o país de origem, porque não tem projetos técnicos. Então, eu, naquela ocasião, também fiz um requerimento pedindo que se criasse um núcleo de projeto em nossa cidade. Quem seria esses profissionais? Vocês, acadêmicos. Vocês da UEG. De tudo que for fazer, buscar-se uma fonte de pesquisa através de vocês, Quirinópolis só tem a ganhar cada vez mais e a comunidade muito mais com vocês. Então eu parabenizo vocês e me coloco à disposição naquilo que vocês precisarem. Porque riqueza nós temos, profissionais nós temos bastante. Parabéns aos 30 anos de existência. Tenho certeza que muitos anos bons virão nas mãos da qualidade de cada professor e funcionário. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente. Mesa diretora, colegas vereadores, cumprimento o diretor, doutor Roberto, a professora Nilda, e cumprimentando, que sinta todos cumprimentados aqui nesta Casa de Lei. Eu quero parabenizá-lo pela essa iniciativa, onde você veio, né, colocar os projetos que aquela entidade já tem em mãos, né, e que o que tiver meu alcance aqui nessa casa de lei pode contar comigo. Muito obrigado.
Com a palavra, nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia, a mesa diretora, bom dia aos colegas vereadores, né? Então, só gostaria de falar, para cumprimentar o professor Roberto, né? Em seu nome, cumprimento a cada servidor da UEG, professora Nilda, né? Tantas pessoas especiais aqui presentes, é muito bom, né, tê-los aqui. E dizer também, professor Roberto, que eu me faço parte dessa história enquanto aluna, né? Se não fosse a Universidade em Quirinópolis, eu jamais teria tido condições financeiras para estudar e para fazer um curso superior. Então, essa, né, na época ainda não era OEG, mas foi muito importante na minha vida e eu acredito que na vida de muitas pessoas em Quirinópolis. Então, eu sou muito grata, né, por essa universidade. Tive também a honra de fazer parte do quadro de professores por 2 anos. Então, assim, foi um crescimento muito importante na minha vida. E eu sou muito grata por isso e acredito que na vida de muitas pessoas. Então, parabenizar de forma, assim, especial o trabalho de vocês, né, que estão aqui hoje. É muito bom. Tem tantos projetos que às vezes a gente não tem conhecimento, né? Então, muito importante mesmo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e que de agora em diante continue sempre, sempre com bastante sucesso, né? Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos colegas vereadores. Com a palavra, nobre colega vereadora Andréa Enfermeira.
Bom dia, mesa diretora, os vereadores, a população aqui presente, os professores. Em nome do professor Roberto, gostaria de cumprimentar cada um de vocês e parabenizar, né, o trabalho de vocês, dos professores, todos os colaboradores da UEG, e dizer a vocês que estamos à disposição, né, para apoiar no que for preciso. Tá? Parabenizar mais uma vez. Muito obrigada pela presença de vocês aqui.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Também gostaria de agradecer à professora Nilda pelo excelente trabalho que a senhora fez frente ao UEG. Muito obrigado por tudo que a senhora fez. Que Deus te abençoe. Tá? Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 8 de maio, às 8 horas da manhã, local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela presença.